Boa noite, aí, meu amigo Jota Godoy.
Boa noite,
aqui é seu amigo Roberto do Pão e do Leite também aqui do
Fala, Roberto. Fala, Roberto.
Como é que tá você, meu amigo?
Tudo beleza,
tudo bem?
Cara,
como é que vai a família?
Tudo em ordem.
Tudo bem? Que Deus abençoe vocês todos, meu amigo. Meu amigo, mande um alô aí pra Lenda Comando.
Boa.
Seu filho Alisvaldo, seu neto Gustavo em Feliz Santana. Pra meu amigo Alexandre do Leite, o homem do leite da Vaca Preta, aqui do Picado, com o São Jacuípe, sua esposa Ramalho, seu filhinho Arthur. Rony Amaral em Santo Antônio de Brasília, Beto da Cisterna aqui em Conceição de Aquive, Tom Vivi, o homem do feijão do bar aqui do Picado, Léo de Leia de Boa, Júlio de Baiuca, Chico e João Rocha,
aí, ó.
Popó da Canabrava em Coração Maria, Adriana em Água Fria, Fernando Juritinha em Água Fria, Cláudia em Coité, Tony Morena em Biritinga, minha esposa Cláudia, meu amigo Binho, meu amigo Panta, meu amigo Coen, meu amigo Eliezer Churrasco, Dino Motoboy, meu amigo Toto e sua esposa Roda, viu? Aquele abraço.
Acabou?
Meu amigo. Tá na povo? Tá bom demais. É com você, Jota Godoy.
Um abraço, meu querido.
Boa noite, Jota Godoy.
Fala, Gorró.
Gostaria de oferecer uma música aí pra minha esposa Ana, pra minha mãe Luzia, pra meu amigo Negão de Abilo, Cubo da Água, Julinha Zé Bagaceira e Itaquara, para meu amigo Edu Badegão na Vila Castelo Branco, para meu amigo Paulinho e família na Água Branca e no Paúço, para meu amigo Negro e família, especialmente aí para você, Jota. E a música eu gostaria de ouvir aí, Jota, com Fagner, Retrovisor.
Você se conecta à Rádio Povo FM. Aquece o seu dia.
Sintonize e se ligue. 8:32. A número 1 do seu rádio, do seu coração. Sintonize, vem ser feliz. Canta, Reginaldo.
Você foi verdade, a felicidade que eu queria. Você foi bem mais, você foi a paz que eu não conhecia. Meu doce pecado, meu sonho acordado, alegria. Você foi loucura, você foi ternura, minha fantasia. Você foi loucura, você foi ternura, minha fantasia. E eu me deixei levar por seu beijo doce, pelo seu sabor, por seu jeito louco de me provocar e de fazer amor. Levou todo o amor, só deixou a dor que eu não queria. Coração quebrado, triste e abandonado, não sofria. Você foi loucura, você foi ternura, minha fantasia. Você foi loucura, você foi ternura, minha fantasia. E eu me deixei levar por seu beijo doce, pelo seu sabor, por seu jeito louco de me provocar e de fazer amor.
Seu melhor passado de volta.
Se eu pudesse ter você, meu bem, oh, quanto bom seria. Nunca mais eu sofreria como eu vivo a sofrer. Desde o dia em que eu lhe vi pela primeira vez, senti que nascerá o amor em mim, mas que cedo teve fim. Tive tanta esperança de ser meu o seu amor, toda minha confiança no que você me falou. Hoje só tenho lembrança de um fracassado amor a saudade e a dor. E eu que tanto lhe pedi pra você não me deixar, e enfim, só Deus sabe o quanto eu sofri por você me abandonar assim. Tanta esperança de ser meu o seu amor, toda minha confiança no que você me falou. Hoje só tenho lembrança de um fracassado amor a saudade e a dor. E eu que tanto lhe pedi pra você não me deixar, e enfim, só Deus sabe o quanto eu sofri por você me abandonar assim. Você me abandonar assim.
Tá com saudade, né? Povo retrô.
Saber se todo meu carinho e devoção.
8h31, na número 1.
A melhor.
Sintonize.
A melhor do seu rádio.
Sistema Fácil de Comunicação.
Rádio Povo FM.
Povo Retro.
Fiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Fiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Fiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado, tem tosse? Tome Fiotosse. Fiotosse você encontra nas boas farmácias. Aos sábados aqui na Povo, 10 da manhã tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes. Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido, você encontra nas boas farmácias de sua cidade. Ouça aqui na Povo todos os domingos, 6 da manhã. Batidão Sertanejo. O som da viola e da sanfona. Oferecimento: Tiogenol Líquido e Comprimidos. O azulzinho que te fortalece. Tá na Povo? Tá bom demais. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos. O azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol você encontra nas boas farmácias.
Rádio Povo, sempre ao seu lado.
Bebê, de volta para o último trecho dessa viagem nostálgica. Já estamos quase chegando ao nosso destino. Às 8h44, noite de sexta-feira, com aquele cheirinho de fim de semana. Hoje é dia 17 de julho, noite de inverno. Como é que tá o friozinho aí, hein? É, tá gostoso. Eu adoro esse tempo, viu, rapaz? Nossa. Dispensa comentar. Quantos graus agora aí, produção? Aqui em Ribeira do Pombal? Eu tô sentindo friozinho, viu? É, 20? Ah, 20 graus agora, né? Às 8h44 da noite, 20 graus em Ribeira do Pombal. Uma delícia. Vamos lá com as últimas participações de hoje aqui no 759-9919-9190.
Falou, J. Godoy. Aqui é Tony da Saca e do Chaveiro, J. Godoy. Eu tô estourado. Mandar um abraço para o Gilmar Transporte, um abraço para minha mulher Luci e meus filhos Paulo, Leandro, Rodrigo, Gabriel, Laí. E um abraço para Pinha do Requeijão, Adélia e Juliana do Requeijão. Um abraço, locutor estourado. Aqui é Tony da Estaca.
Ué, mas Tony de quê? Tony da Estaca? Entendi isso, mais ou menos isso. Um abraço, viu, meu irmão? Grande Tony. Coloca o nome aí, finalzinho aí. Tony de quê, ué?
Eu tô estourado. Aqui é Tony da
Estaca. Tony das Tacas. Tacas. Tá certo. Valeu, Tony. Um abraço, irmão. Alô, Cristóvão da Lagoa do Jacaré.
Boa noite, meu amigo J. Godoy. Cheguei.
Boa noite, meu amigo.
Atrasado, mas cheguei, viu? Tô diretamente aqui da Orla, antiga Rocinha, que hoje é a Lagoa do Jacaré. Mandar um alusão também pro meu amigo Paulo Roberto. Na Praça do Tomba, Marconi na porta do Clécio Andrade, Periquito no Tomba, meu filho Neto no Tomba, Márcio da Reciclagem no Jebjeb Fraternidade, Edmilson Gomes no Aviário, Shopping Chão, só trabalhando verão no período da estação. E Jorge no Campo Belo. Meu amigo Jairo e Karine, diretamente da Orla, na escuta dessa grande e linda emissora, que é a Rádio Povo, Povo Retrô, Povo FM. Quem tá na Povo? Tá bom demais. E a todos os ouvintes dessa grande e linda emissora que tá na escuta. Valeu, fica na paz, fica com Deus e eu já fui.
Boa noite, Jota Godoy. E aí, que me deu da cidade de Antônio Cardoso. Quero que você me mande aí um abraço. Viu, Medeiros da cidade de Santo Estevão. A Andréa, da cidade de Feira de Santana, a menina do Carajé aí do Sítio Novo. Meu irmão, Dermival Medeiro, lá em Vaso do Poço. É homem de alto escalão. Já deu tudo certo. Godô, da cidade de Cruz das Almas. Guga, da cidade de Cruz das Almas também, um dos maiores mercados aí do município de Cruz das Almas. E um abraço para todo mundo. É, melhor dizendo, de Azê, não esquecer ninguém. E que já deu tudo certo. E um abraço para você, campeão. Você é um grande homem de audiência. E estou aqui escutando essa rádio através de Conterrâneo, de Feira de Santana. Você me indicou isso aí, já deu tudo certo.
Legal,
e bom, já, muito obrigado, João. Uma boa noite.
Um abraço, meu querido. Muito obrigado pela sua participação aqui no Povo Retrô.
Jotinha, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Jotinha. Que Deus abençoe a sua noite. O Espírito Santo toma conta de você. Lhe dá uma noite abençoada. Um bom final de semana para você e toda a sua família. Que o Espírito Santo toma conta de você. Vou desejar uma boa noite para todos meus amigos e amigas. Vou contar de 1 a 100 para não esquecer ninguém. Uma boa noite. Fica com Deus, que Jesus te abençoe.
A todos nós, minha amiga.
Boa noite.
Valeu.
Até segunda, se Deus permitir.
Amém.
Boa noite, Jesus. Eu passei aqui só para desejar uma boa noite.
Boa noite.
Você chegou, tô ouvindo aqui a música. Eu vou pedindo a toda você tá passando, que eu tô assistindo.
A música boa, né?
Que Jesus abençoe você, amém, sua família. Você já sabe que é a bonita aqui,
a
já
bonita de Jaguara. É nova, é nova aí, a bonitona?
Aí eu passei para desejar uma boa noite. Meu amigo.
Valeu.
Jesus abençoe você hoje, sempre, sua família, todo mundo aí.
Obrigado.
Bom final de semana, meu amigo.
Valeu.
Boa noite, menino Godoy. Papai do céu te abençoe, te ilumine, te livre de todo mal. Sextou, hein? Eita, coisa boa, menino Godoy. Não vou pedir música. Quero desejar só um ótimo final de semana para todos. Para menino Godoy, Nau, Sandrinha, Carlito, Rejane, Jadir, Vone Amaral, Mineirinho, Cláudio, Paulo Motoboy do Tomba e todos que lembram de mim. Cheiro, menino Motoboy. Tô falando faxina.
Menino Motoboy, né? Ela quer dizer menino Godó. Um cheiro pra você, menina Tônia.
Olá, J. Godói.
Oi, Reginaldo. Tudo bom, querido?
Tá chovendo por aí? Já agora aqui. Tá um frio,
não, tá chovendo. Não, agora não.
Uma boa programação pra você aí. Tô sempre na escuta, Rede Jaguara. Um alô pra todos os ouvintes de Garay na Rádio Povo. Um bom final de semana, deixa eu poder pra todos os ouvintes da Rádio Povo, pra você, todos os locutores, sua família. E se for possível, toca pra nós, amor, de Leonardo, não olha assim. Eu fiz pra minha mãe mais em tocamento, João Corrêa, eu tô saindo de tocamento, a Pimentinha Feira, Andy Birimbá, João Alquadrinho, Nica Filan, Chilede, Banusa, Naldo Carreteiro, Joyce Chiquier, Lia Santana, Jarba, viu? Saqué do Verjante e todos os ouvintes. Tá na Povo, tá bom demais.
Bom demais, obrigado, Reginaldo.
Boa noite, Jota Godoy.
Boa.
Godoy é Antônio Motoboy aqui da Fazenda Campo Grande.
Fala, Antônio.
Jota Godoy, gostaria de ouvir aquela música do Fred, Na Hora do Amor, pra oferecer o Jiboia Santinho de Baeta, Popó de Cana Brava, o Crepe do Abacaxi na Mata da Ladeira, o Pinto na Mata Costa, o Biega na Pedra Nova, a Célia na Pedra Nova, o Atevaldo de Pranalto, esse pessoal todo que tá ouvindo essa maravilhosa rádio nesse momento, meu garoto. Que Jesus Cristo dê um fim de semana bom pra você e pra todos.
Pra você
ouvintes,
também, querido.
Garoto. Um abração no Antônio Motoboy, meu garoto.
Valeu.
Muito boa.
Beto Marques, segmento musical lá em Jequié. Valeu, Betão. Um abraço, meu querido. Quem também está lá em Jequié é o nosso amigo Pelé. Alô, Pelé.
Boa noite, nosso amigo Joca Dodó.
Boa noite, irmão.
Ô, meu irmão.
Oi.
Foi o que você teve ontem?
Ontem?
O pessoal tava perguntando assim, tá fora do ar? A audiência caiu, velho.
Eu fui ao shopping.
Pode sair não, meu amigo.
Eu fui ali, rapaz.
Sim, pra filho, que a gente tá aqui na escuta, viu?
Eu também sou filho de Deus, era aí.
Bom, alô aí pra dona, pra minha esposa Rosemeira. Dona Rosa aqui no segredo. Pelé de segredo. Ah. O nosso amigo Vicente. Vão da feijoada aí da feirinha.
Ah, quem mais?
Nosso amigo Val Calazar. Nosso amigo Carlos Renê. Viu? E para todos os ouvintes, nosso amigo também Mineirinho. E para todos os ouvintes, meu irmão. Vamos na escuta. Uma boa noite.
Boa noite,
meu
irmão.
Uma boa sexta-feira.
Para você também, querido. Bom fim de semana aí, viu? Boa noite, Jotinha. Meu nome é Iraílda. Estou vindo em Santos, São Paulo. Por favor, toca qualquer música de Phil Collins. Ofereço para todos os ouvintes. Iraílda, em Santos, São Paulo. Obrigado, minha amiga. Voltando para Bahia, em Feira de Santana, o DJ Mário.
Boa noite, meu grande amigo Jota Condói.
Boa, DJ.
E todos os ouvintes da programação da Rádio Povo FM. Meu grande amigo Jota Godoy. Vamos de música de Djavan, né? Oceano. Que eu ofereço aí a todos os seus ouvintes. A vocês aí da Rádio Povo. E também a você. E a meus amigos aqui da Lanchonete Signo Lanches, em Feira de Santana. Aqui é o DJ Mário, que ofereço aí ao Renato, ao Val, ao Zé, ao Thiago, ao João, que estou sempre sintonizado, ligado na programação da número 1, Rádio Povo. Tana Povo, tá bom demais.
Bom demais, bota bom nisso. Mandar um abraço pro Adailson, tá bem ligadinho lá em Feira. Obrigado, Adailson.
Boa noite, meu amigo Jota Dói.
Boa.
Tudo bom?
Tudo.
Tá na Povo?
Tá bom demais.
Tá bom demais.
É, garoto.
Tudo bom?
Beleza.
Aqui é Caio de Bandeira, Minas Gerais. Valeu.
Valeu, Caio Bandeira, Minas Gerais.
Tá com saudade, né? Tá com saudade. Povo Vitrô. Ô, Jota, toca a música aí de Amari Batista. Eu tiro no amor, amor na manito.
Um abraço, Caio. Tá na Povo, tá bom demais. Fala em Minas, manda aqui um forte abraço a todos que se ligam pela Araquã FM, lá em Salto da Divisa, no estado de Minas Gerais. Alô, turma boa de Camacã, boa noite. Você de Itabuna, Eunápolis, Itajimirim, Mata Verde, Jequitinhonha, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, você também de Vitória da Conquista, um abraço, turma boa. A maior audiência do rádio no norte e nordeste do país.
Fala, Jotinha.
Fala, meu garoto.
Tá falando aqui é Marco, Feira de Santana. E aí, meu garoto. Tem como tocar uma música pra mim aí, meu garoto? Djavan, Oceano. Quem tá na Povo, tá bom demais, meu garoto.
Um abraço, meu querido. Valeu pela audiência, valeu pela participação. A gente agradece já você também. Muito obrigado, hein? Mais uma semana juntinhos e é uma delícia. Matar a saudade com você, ouvindo as melhores aqui no Povo Retrô, que volta na segunda-feira, às 7 da noite. Se cuida, um bom fim de semana e a gente se encontra. Ó, esquece não. A humildade é a essência da vida e a porta de entrada para o sucesso. Ah, não corra atrás das borboletas. Cuide bem do seu jardim, que elas vêm até você.
Rádio Povo.
Povo Retrô. Pra você voltar ao passado.
Boa noite, bebê.
Boa noite, Jota Godoy.
6 para as 9. Daqui a pouquinho tem a Voz do Brasil. Tchau, meus amores.
I need. Baby, I need your love right now. And I want. Baby, I want to show you how. You know that we've waited long enough, and now it's time, time to be lovers. I try to be all you want me to, and it's hard, but baby it's worth it all for you, and it hurts, making me wait. So come on in.
for the day we live as one. Look back over all the things we've done. But now, baby, I need your love right now. I can't go on. So come on and take me now. Take my love. Wake up to the feelings I've been dreaming of. Take me now. Take me back. You can trust in me. Our love will live and last. Take me now. Take my love.
A Povo FM apresentou Povo Retro. Saudade da medida certa.
Sim, sempre.
Minha rádio.
Rádio Povo FM.
Taio Carob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taio Carob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taio Carob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção, o Taio Carob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote, Taio Carob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Aos sábados aqui na Povo, 10 da manhã tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas farmácias.
Cardiocetil tem agora uma novidade para você, o Cardiocetil Pro. Cardiocetil Pro é um suplemento que age como calmante, prevenindo e combatendo ansiedade e o estresse. Cardiocetil ajuda a ter uma noite tranquila de sono, auxiliando no combate à angústia e palpitações. Tá nervoso e estressado? Sinta-se aliviado com Cardiocetil. Cardiocetil acalma, tranquiliza, te proporcionando conforto e bem-estar. Cardiocetil líquido e Cardiocetil Pro comprimidos, a qualidade que você confia. Já nas boas farmácias.
Rádio Povo FM.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute, você encontra nas boas farmácias.
A Rádio Povo FM.
Toca!
Toca a sua música.
Hoje eu te quero mais que ontem e bem menos que amanhã.
Aqui você não para de curtir. Rádio Povo FM.
Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia na Voz do Brasil.
Empresas afetadas por tarifas impostas pelos Estados Unidos terão apoio do governo.
A Apex prepara plano de abertura de novos mercados para exportadores afetados pelas tarifas. Luciana Colares, de Holanda.
No início de agosto, a Apex Brasil deve
e apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço.
E ainda, Banco Nacional de Antígenos integra a estratégia brasileira de defesa agropecuária contra a aftosa.
A estrutura permite a produção emergencial de vacinas em prazo reduzido em caso de necessidade sanitária. Thaís de Araújo.
O banco integra a Estratégia Nacional de Preparação para Emergências Sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal.
E vamos falar também sobre o El Niño, que traz fortes chuvas no sul do país, ondas de calor e seca no norte.
Risco também de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Para entender mais sobre os impactos para o Brasil, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, a muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que nos prepararmos para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Empresas afetadas pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos vão ter apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações para encontrar novos mercados.
Para isso, a Apex vai implementar um plano de 130 milhões de reais com foco na descoberta de novos parceiros comerciais.
A meta é chegar a países da União Europeia e países asiáticos.
A aplicação da tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em 15 de julho, atinge 2.375 produtos. 7 bilhões e 200 milhões de dólares são impactados pelas novas tarifas. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o processo de busca por novos compradores internacionais vem sendo intensificado desde o ano passado, após as primeiras medidas tarifárias adotadas pelo mercado norte-americano. Atualmente, 72% das empresas brasileiras que vendem para os Estados Unidos já adotaram pelo menos mais um país de destino para as mercadorias. E já no início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço, como detalha o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller.
Nós vamos anunciar um plano de 130 milhões em parceria com o setor privado, mas evidentemente que a implementação do acordo Mercosul-União Europeia, para que as empresas possam de fato aproveitar as oportunidades desse acordo, é um dos elementos centrais do nosso plano. Mas enfim, assim, o importante são os setores, né? Mas pegando pesadamente a indústria, né? Então o setor de móveis, o setor de cosméticos, o setor de plástico, o setor de calçados, enfim, esses setores que estão tendo esse impacto.
Laudemir Miller ressalta que outros destinos já estão mapeados, como os países da Ásia Central.
O mundo olha de um jeito diferente para o Brasil, de um país estável, um país democrático. Então, a gente está sendo demandado pelos países asiáticos. O Brasil abriu, até semana retrasada, 651 mercados. Então, imagina a oportunidade que nós temos.
O impacto das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos varia de acordo com o setor e a região. São Paulo registra o maior impacto em valor absoluto, 3 bilhões de dólares. Já Santa Catarina tem o maior impacto proporcional, com 68% das exportações afetadas. Outra região afetada é o Paraná, estado que concentra 70% das exportações brasileiras de madeira para a construção civil americana. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil conta com o primeiro Banco Nacional de Antígenos para a resposta emergencial à febre aftosa.
A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e empresa privada.
O Banco Nacional de Antígenos integra a Estratégia Brasileira de Preparação para Eventuais Emergências Sanitárias relacionadas à febre aftosa e para manutenção da segurança sanitária da pecuária. A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e a empresa Biogênesis Bagó. A parceria foi formalizada nesta sexta-feira em Garim, na Argentina. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, falou sobre a parceria.
Porque esse é um laboratório reconhecido internacionalmente e ele nos empresta a credibilidade que chega com isso. Esse também é um laboratório que atende a grandes mercados, a exemplo do que ocorre conosco.
O Banco Nacional de Antígenos mantém armazenados em condições de alta segurança antígenos dos sorotipos de interesse para o Brasil. Em caso de emergência sanitária, esse material permite iniciar a produção de vacinas em menor prazo, sem depender de fornecimento externo. O Brasil possui reconhecimento internacional como país livre de febre aftosa sem vacinação. O banco integra a Estratégia Nacional de Preparação para Emergências Sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal. Reportagem Thaís de Araújo.
São estudantes que se inscreveram no processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni.
O resultado da primeira chamada para o segundo semestre de 2026 já está disponível.
Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 24 de julho para comprovar informações da inscrição junto às instituições de ensino.
O processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, recebeu cerca de 530 mil inscrições para o segundo semestre de 2026. Ao todo, mais de 1 milhão e 100 mil estudantes participaram das duas edições do programa neste ano. Cada participante teve a opção de selecionar até duas opções de curso, instituição e turno, conforme as regras do edital. As bolsas integrais cobrem 100% do valor da mensalidade, enquanto as parciais correspondem a 50%. Os cursos com mais inscritos nesta etapa foram Medicina, Direito e Psicologia. Criado em 2004, o ProUni oferece bolsas de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. Para a classificação dos candidatos, o programa utiliza as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Em 2026, os dois processos seletivos somaram mais de 2 milhões de inscrições, realizadas por cerca de 1 milhão e 100 mil candidatos. O resultado da primeira chamada do ProUni já está disponível. Os candidatos pré-selecionados têm até 24 de julho para comprovar as informações da inscrição junto à instituição de ensino e apresentar a documentação exigida. O cronograma prevê a divulgação da segunda chamada em 5 de agosto. O resultado desta etapa será divulgado em 1º de setembro. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Reportagem Edinaldo Júnior.
E as inscrições para a formação continuada de escolas de tempo integral foram prorrogadas até o dia 24 de julho.
O curso é destinado a gestores escolares e coordenadores pedagógicos de instituições que ofertam essa modalidade de ensino.
Nos estados, no Distrito Federal e em municípios de maior porte, também podem se inscrever profissionais das redes de ensino que atuarão como multiplicadores na formação.
As orientações sobre a etapa das inscrições estão disponíveis na página de documentos do Ministério da Educação, no portal gov.br/mec.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apresentou as projeções mais recentes para o fenômeno El Niño após a reunião técnica de monitoramento climático realizada esta semana.
O cenário prevê redução das chuvas em parte das regiões norte e centro-oeste e temperaturas acima da média em grande parte do país.
E também aumento do risco de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Já para a região sul, a previsão é de chuvas acima da média.
Os efeitos do fenômeno climático devem se intensificar a partir de agosto, mas serão mais sentidos no fim deste ano, segundo o pesquisador Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Eu conversei mais cedo com ele para saber mais sobre o que esperar do El Niño e como tem sido feito o monitoramento dele pelos órgãos técnicos do governo federal. Acompanhe. Doutor Gilvan Sampaio, é um prazer para a gente ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Vamos começar falando dessas perspectivas para o El Niño esse ano? A gente deve começar a sentir os efeitos mais graves a partir da semana que vem? Como é que tá as previsões de chuvas intensas aí, especialmente para o sul do Brasil?
Bom, nós temos aí os impactos do El Niño, eles são gradativos ao longo dos próximos meses. Os primeiros impactos nós começamos a observar ao longo das próximas semanas. E nesse segundo semestre de 2026, Primeiro, o principal impacto está relacionado às chuvas no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, há a tendência de chuvas mais volumosas, alguns períodos com chuvas intensas, mesmo porque o auge do fenômeno El Niño se dá normalmente no mês de dezembro. Então, entre novembro e janeiro, né, nós teremos o auge do fenômeno, que é quando nós observamos os principais impactos. Isso em relação às chuvas. Em relação à temperatura, aí sim, todo o Brasil, nós devemos ter, a partir do final do inverno e depois da primavera e verão, períodos com temperaturas mais altas do que a média histórica, e ao longo, principalmente da primavera e verão, alguns períodos com ondas de calor.
Pois é, eu ia até perguntar isso para o senhor, até o fim do ano, como é que eram as perspectivas, né? O senhor falou das chuvas mais intensas que devem começar no sul do Brasil e a seca, doutor Gilvan, a gente deve esperar também alguma seca atípica, em que regiões, como é que deve acontecer?
Em relação às secas, aí é mais no norte do Brasil, norte e leste da Amazônia e norte da região nordeste, onde ocorrem os impactos do El Niño, em relação às secas, né? Ou chuvas abaixo da média. Só que esses impactos, diferente do que acontece no sul, que os impactos são a partir de agora, nós esperamos os impactos mais para o final do ano, começo do ano que vem, né? Especialmente no norte e no leste da Amazônia, né? Nós devemos ter, a partir do final da primavera, déficits de chuvas. Não dá para qualificar ainda exatamente a severidade desse déficit de chuvas. Nós vamos tentar qualificar isso ao longo dos próximos meses. E no norte da região nordeste, que é a região semiárida, aí sim é somente em 2027, né? Porque o período chuvoso principal daquela região é de fevereiro a maio. Ela tem uma componente também associada ao Oceano Atlântico, então nós devemos aguardar mais para o final do ano para avaliar a possibilidade de secas no norte da região nordeste.
E aqui na região centro-oeste, alguma questão em especial?
O principal impacto do El Niño na região central do Brasil, que inclui a região centro-oeste, a região sudeste, o sul da região amazônica e o sul da região nordeste, é o aumento das temperaturas, né? Não tem um impacto no volume de chuvas o El Niño nessa região central. Portanto, o que tem que se prestar atenção nesse momento? Nós estamos no período seco da região. Essa região central do Brasil, o período seco normalmente se estende até meados de outubro, que é quando começam as chuvas mais frequentes e regulares. Com temperaturas altas, período seco, então isso faz com que a vegetação possa ficar mais seca, e aí a atenção maior é justamente com as queimadas, né? Porque com a vegetação mais seca, temperaturas mais altas, o potencial para ocorrência de queimadas aumenta. Então esse é um ponto de atenção para os próximos meses na região central do Brasil.
Agora, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde o senhor, inclusive, é pesquisador, está atuando com diversos órgãos federais no monitoramento do clima, justamente para a preparação de todos esses eventos que o senhor mencionou agora. A partir daí foi lançada uma plataforma, né, doutor Gilvan? Queria que o senhor falasse para a gente como é que funciona esse trabalho, quais são os órgãos envolvidos.
Nós fizemos um trabalho, porque o que acontece? Quando ocorre um fenômeno como o El Niño, existem muitas fake news, né? Então nós juntamos os órgãos principais que monitoram o clima e meio ambiente no Brasil, que são o INPE, através do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, que é a instituição a qual pertenço, o Instituto Nacional de Meteorologia, a Defesa Civil Nacional, a Agência Nacional de Águas, o Serviço Geológico do Brasil e o CEMADEM. Então, essas seis instituições, elas publicaram agora no mês de junho uma nota técnica, né, chamado Painel El Niño, onde nesse Painel El Niño nós avaliamos justamente a situação atual e o que nós esperamos para os diversos setores, por exemplo, agricultura, para a defesa civil, a questão de desastres, a questão de águas, ao longo dos próximos meses. Esse Painel El Niño, ele vai ser renovado a cada mês, e essa é uma informação que vai auxiliar não somente a população, mas também os diversos setores e também os tomadores de decisão.
Principalmente aí as autoridades estaduais, municipais também, né? Que vão poder se precaver de maneira mais específica, né?
Exatamente, porque existe inclusive algumas pessoas falando alguns termos até coloquiais do tipo, olha, vai ser um El Niño Godzilla. As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, há muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que, obviamente, nos prepararmos para os impactos do El Niño. Os principais impactos do El Niño nós já sabemos, e aí é acompanhar ao longo dos próximas semanas e meses, como é que será a evolução desse fenômeno para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
O senhor tocou num ponto interessante aí, porque, de fato, o senhor até mencionou antes, né? Existem muitas fake news, existe também algumas equiparações que são um pouco equivocadas que as pessoas fazem. Eu ouvi recentemente que era um furacão, que o El Niño era um furacão. E são eventos climáticos diferentes, né? Eu gostaria que o senhor ajudasse também um pouco aqui a explicar essa diferença, inclusive, de preparação, se fosse eventualmente um furacão, é diferente do que a gente vai viver com o El Niño. Se é necessário as pessoas fazerem, por exemplo, provisionamentos, estoque de comida, porque pode ter inundações ou secas extremas que falte comida. A gente vive uma situação nesse sentido. Qual é a diferença?
Não. O El Niño é um fenômeno que nós já sabemos quais são os impactos. Os impactos vão ocorrendo dependendo da região. Por exemplo, no sul do Brasil, nós sabemos que há a tendência de chuvas volumosas e chuvas intensas, né? Então, por exemplo, dizer que vai acontecer novamente um episódio como aquele de 2024 no Rio Grande do Sul, não dá para dizer com tanta antecedência. Mas existe a possibilidade dele ocorrer? Existe a possibilidade. Quando é que nós conseguimos prever? Nós conseguimos prever isso com no máximo aí 15 dias de antecedência. Né? Aquele episódio, por exemplo, de 2024, ele começou no comecinho de maio, final de abril, comecinho de maio. Os modelos meteorológicos, já na segunda quinzena de abril, indicavam um volume de chuvas muito expressivo para o Rio Grande do Sul. É óbvio que os modelos não conseguem dizer exatamente o volume que ocorreu, e foi um volume realmente muito extremo. Né? Então não há essa questão da população fazer estoques de alimentos ou qualquer que seja o pânico associado. É claro que nós temos que nos preparar para os eventos extremos. Então, no caso de chuvas, tem que haver toda uma preparação, por exemplo, do poder público com limpeza de galerias, né? Eventualmente revisar sistemas de comportas, etc. No caso de secas, tem que haver toda uma preparação por conta da questão da água, né? Não é o momento de desperdiçar água, e aí eu estou falando do norte, do leste da Amazônia, do norte da região nordeste. Então tem que haver toda preparação para poupar ao máximo a água. Haja visto que o El Niño traz esse déficit de chuvas nessas regiões. Então, é esse tipo de preparação. Agora, tem que haver uma preparação, não só do cidadão, mas também do poder público, das instituições e todo o trabalho que tem que ser feito em função dos impactos do El Niño. O furacão, quando ocorre, é um evento muito extremo, que ocorre num horizonte de horas, há poucos dias, né? O que dá para comparar são as chuvas intensas que deverão ocorrer no Rio Grande do Sul e Santa Catarina principalmente. Então é tomar cuidado em relação a esses episódios extremos no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos meses.
Muito bem, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Muito obrigada, pesquisador, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
A Defesa Civil Nacional reconheceu hoje a situação de emergência em mais de 23 cidades atingidas por desastres.
Entre as cidades contempladas, há municípios que enfrentam a estiagem e a seca, enquanto outros foram atingidos por fortes chuvas.
As cidades ficam nos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar apoio financeiro por meio do sistema integrado de informações sobre desastres.
O
período de seca em várias regiões do Brasil traz o surgimento de praias de água doce, que viram pontos de lazer e comércio.
Mas você sabia que para realizar eventos ou montar estruturas nesses locais é preciso autorização do governo federal?
Quem traz os detalhes sobre essas regras é Uriel Ricardo.
No Brasil, existem praias que se formam temporariamente durante alguns meses do ano. Você já ouviu falar sobre as praias fluviais ou praias de água doce? Elas surgem quando a estiagem reduz o nível dos rios e expõe bancos de areia e trechos das margens, que passam a receber visitantes, estruturas de lazer, eventos e atividades comerciais. Quando essas praias estão localizadas em rios federais, a instalação de estruturas, eventos, atividades econômicas e outros tipos de intervenções dependem de autorização do governo federal. Os rios federais são aqueles que atravessam mais de um estado e as áreas banhadas por eles são patrimônio da União. Por isso, é necessário ter permissão de uso para explorar esses espaços, conforme explica André Luiz Nunes, coordenador-geral de gestão de territórios costeiros e marginais da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU.
A permissão de uso serve para eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural e religiosa. Então, para qualquer uso privativo dessas áreas, tem que ser autorizado pela União, né? E além de outras licenças lá, não dispensa licença ambiental, licença do município.
As orientações sobre a permissão de uso se aplicam a qualquer praia formada em rios federais, especialmente nos estados de Tocantins, Goiás, Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Amapá e Mato Grosso. No Tocantins, por exemplo, há a formação de praias sazonais em Porto Nacional, Luzimangues e várias outras cidades. A capital do estado, Palmas, também conta com praias como a Graciosa, a Praia do Prata e a Praia do Caju. A permissão de uso pode ser solicitada por municípios, pessoas físicas ou empresas. No caso de particulares, também é necessário ter as devidas licenças locais. Mas atenção, a autorização só vale para eventos de curta duração, como detalha André Luiz Nunes.
A permissão de uso para eventos de curta duração de até 90 dias, incluída a construção e a desocupação da área, ou tu pode, querendo lá, sendo necessário, prorrogar isso por mais 90 dias.
Quem pretende solicitar a permissão de uso pode procurar a Superintendência do Patrimônio da União no respectivo estado. Os formulários estão disponíveis na página da SPU no portal gov.br. Também é possível obter informações pelo telefone 0800-978-9005. O canal recebe ainda comunicações sobre restrições de acesso às praias, ocupação irregular, acúmulo de lixo e problemas ambientais ou sanitários. Para quem pretende aproveitar as praias fluviais, a orientação é colaborar com a preservação desses espaços, descartar o lixo nos locais adequados, respeitar a sinalização, evitar fogueiras e preservar a fauna e a vegetação local. Reportagem Uriel Ricardo.
Desde o início da semana, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realizou 268 ações com foco no combate a preços abusivos de combustíveis em 14 estados.
Foram aplicados 14 autos de infração por não cumprimento de envio de documentos para avaliação dos preços.
Isso porque nessas ações, a agência também coleta informações a partir das notas fiscais fornecidas pelos postos de aquisição dos combustíveis.
Esses dados são analisados pela ANP. E em casos de caracterização de preços abusivos, podem ser geradas autuações, processos administrativos e multas.
O valor das multas varia de 50 mil a 500 milhões de reais, dependendo da gravidade do caso.
Lembrando que denúncias sobre irregularidades no mercado de combustíveis podem ser enviadas à ANP por meio do telefone 0800-970-0267.
Foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça está com inscrições abertas para o Prêmio Pena Justa de Jornalismo e Comunicação.
Paciente ressarcido por erro em cirurgia odontológica não pode exigir também o custeio de nova operação.
Justiça determina que o Hospital Público em Belém, no Pará, retome atendimento à pessoa com autismo.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Estão abertas até 17 de agosto as inscrições para a primeira edição do Prêmio Pena Justa CNJ de Jornalismo e Comunicação.
A iniciativa reconhece trabalhos que contribuam para ampliar o debate sobre o sistema penal brasileiro. Marcelo Della Líbera.
O plano foi criado após o Supremo Tribunal Federal reconhecer em 2023 que o sistema prisional brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional. Para enfrentar esse cenário, a Corte determinou a elaboração de um plano nacional para reorganizar a execução penal, coordenado pelo CNJ. Quem explica é Luiz Lanfred, coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ.
Então, assinou ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, à Academia, as instâncias da sociedade civil que se reunissem e pudessem, então, chegar a um consenso sobre ações que pudessem ressignificar esse sistema prisional.
O prêmio contempla produções em texto, áudio, vídeo e fotografia. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até as 23 horas e 59 minutos do dia 17 de agosto. O regulamento do plano está disponível no site fazendojustiça.org.br.
Paciente pode receber de volta valor pago e indenização por danos morais e estéticos no caso de erro em cirurgia odontológica.
Mas, segundo o STJ, se escolhe desfazer o contrato e obter a restituição, não pode exigir também que os profissionais paguem outra cirurgia feita por terceiro. Fátima Uchoa.
Em ação de reparação por danos materiais, morais e estéticos, um paciente afirmou ter ficado com assimetria facial após cirurgia odontológica. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a sentença e condenou os profissionais a restituírem o valor gasto no procedimento, custear nova cirurgia reparadora e pagar indenização por danos morais e estéticos. A terceira turma do STJ afastou a obrigação de os dentistas pagarem a nova cirurgia, mas manteve os demais pontos. Segundo a relatora ministra Nancy André, acumular os pedidos de restituição do valor pago pela primeira cirurgia e o custeio de uma nova geraria enriquecimento sem causa, o que é proibido por lei.
TST garante direitos de radialista a uma diretora de imagem que trabalhava em uma instituição de ensino à distância em Londrina, no Paraná.
A decisão reforça a proteção dos direitos da categoria. Mila Amaral.
A decisão foi da terceira turma do TST. O colegiado entendeu que, mesmo sem ser uma emissora de rádio ou TV, a faculdade usava a transmissão ao vivo pela internet via satélite. Por isso, a profissional deve ser enquadrada assim como radialista. Com o reconhecimento, ela terá direito à jornada de 6 horas diárias e ao pagamento de horas extras, além de adicional por acúmulo de função. O relator do caso, o ministro Alberto Balazeiro, reforçou na decisão que a lei protege quem exerce funções típicas de radialista, independente da atividade principal da empresa.
Justiça determina que o Hospital Público em Belém, no Pará, retome atendimento a pessoas com autismo.
O hospital tem 30 dias para regularizar o atendimento, sob pena de multa diária de R$10 mil. Sabrine Menezes.
De acordo com o Ministério Público Federal, o Hospital Betina Ferro paralisou o atendimento de pacientes com autismo que não possuem também outras comorbidades ou doenças raras. Além disso, a unidade de saúde também está recusando novos pacientes com o transtorno do espectro autista enviados pela regulação municipal. Na decisão, a justiça acolheu os argumentos do MPF de que a restrição viola os princípios da universalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde e os direitos das pessoas com deficiência.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos ativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Sugestão popular que destina fundos.